Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Numa altura em que se realiza o Mundial de Handball, com a participação de Portugal ao mais alto nível, hoje vamos às bases da modalidade. Falamos sobre um emblema formador que na última edição dos Troféus Desportivos O Minhoto ganhou o prémio Clube Fomento Desporto Jovem. Criado em 2011 e localizado em Seluique de Basto, o Bastinhos, Escola Clube de Handball, mais conhecido por Beca, está em destaque no programa desta semana. Contamos com a presença de João Pedro Varjão, fundador do projeto e presidente. Já treinou também escalões de formação do clube. Obrigado pela participação no Rumo Desportivo. Quando se recebe o prémio Clube de Fomento Desporto Jovem, praticamente uma década desde a fundação do clube, é um bom barómetro para aquilo que tem sido a qualidade do trabalho desenvolvido?
Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui presente convosco e para mim é sempre um enorme prazer poder falar de handball e poder falar de um projeto que me diz muito, que vi nascer e que sou o mentor, por assim dizer, ainda mais significado me traz. Os prémios acabam por ser uma consequência do trabalho que temos vindo a desenvolver e não haveria outro prémio que nos assentasse tão bem como esse que acabou por referir, que é Clube de Desporto Fomento Jovem, que é isso que nós fazemos num ambiente escolar, um projeto inovador e que podia servir de exemplo para muitos outros clubes e outras escolas que queiram também seguir e tomar este projeto como exemplo, como uma boa prática. Mas de facto este troféu que acabamos por receber representa a essência daquilo que é a nossa missão, formar jovens atletas.
É um clube referência para o concelho de Seluique de Basto, mas aqui estamos a falar de um prémio que se refere ao território da região do Minho, portanto, somando os distritos de Braga e de Viana do Castelo. Nesse sentido, é com maior propriedade que se pode dizer que o Beca é um clube referência, pelo menos a nível regional.
De todo certo, nós somos um clube de referência não só a nível do Distrito de Braga, mas também a nível nacional, não tendo o escalão sénior na nossa intenção, já tivemos um ano em que o tivemos, mas acabámos por ser um clube de formação e de facto não só para a referência no Distrito de Braga, mas também a referência a nível nacional e como reflexo disso são os nossos 9 atletas que já tivemos na nossa formação e que já participaram nas seleções nacionais jovens e que, não obstante não termos escalão sénior, esses atletas que passaram pela nossa formação, muitos deles atualmente jogam na primeira divisão nacional masculina e ou feminina, o que muito nos orgulha.
O que torna este projeto especial, funcionando como um clube-escola, é nunca perder o ponto de partida, ou seja, que a base é a formação e se pensar demasiado alto, pode-se perder essa raiz e deitar as características do projeto abaixo. É um bocado nessa linha que o clube vai gerindo a sua atividade?
Essa é uma observação pertinente, Tiago, porque de facto é na escola que nós temos todos os nossos jovens durante o dia. E muitas das vezes na organização normal dos clubes, estão à espera que os atletas cheguem para treinar ao final do dia, e nós, estando na escola, eu, enquanto desempenhando a minha função enquanto professor, tenho acesso a todos os alunos desde o primeiro ciclo até o 12º ano, no agrupamento no qual trabalho.
No agrupamento de escolas de Seluique de Basto.
E nesse sentido é mesmo o ponto de partida, porque deveria ser o sítio ideal para que todos pudessem organizar de forma ou internamente ou federada, que pudessem abranger o maior número de atletas e alunos para poderem praticar um desporto, no nosso caso é o handball, que muito nos orgulha na nossa pequena vila com aproximadamente 20 mil habitantes.
Como é que surgiu este projeto? Já passaram mais de 10 anos, aliás em fevereiro celebram-se 11 anos do início do projeto. foi perceber que havia uma lacuna em termos de formação desportiva, não só em handball, mas também no desporto em geral, e porquê no meio de uma escola? E se isso facilitou ou prejudicou o arranque do projeto?
Primeira parte da questão. Efetivamente, nós começamos dentro da escola e porque no município já tinha havido um primeiro contacto com a federação para tentar dinamizar esta modalidade na localidade. Não tinha ainda sido desenvolvida nenhuma atividade nesse sentido e então eu, enquanto como era professor de educação física, mas com especialidade em handball, decidi agarrar e iniciar esta modalidade em termos federados dentro da escola, mas que começou praticamente a partir do zero, porque não era uma modalidade conhecida, não era praticada, apenas pelos alunos numa primeira instância nas aulas de educação física. Então faz todo o sentido ser em ambiente escolar. Iniciamos este projeto e foi de uma forma muito simples. Cada vez que eu falo sobre isto, recordo-me de há 11 anos atrás, como se fosse a primeira vez. Eu chamei os alunos no corredor de 5º ano para lhes ir à hora de almoço, para eles irem ter comigo ao pavilhão, para lhes mostrar aquilo que era um jogo de handball. E, por curiosidade, alguns dos miúdos até foram chamar outros colegas e disseram que era para jogar voleibol. Nem eles sabiam muito bem repetir aquilo que eu tinha dito. E a verdade é que chegaram, a primeira vez 10 ou 12, depois 15, 16, 17, 18, e o número foi crescendo de tal forma que já não havia forma de parar. Eu tinha, na altura, também 4 estagiários da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro a fazer o estágio pedagógico, que colaboraram nesta primeira etapa também, inicial. E aquilo que era para começar, e começou de uma forma embrionária, com uma equipa, começou logo com 2 equipas, estabelecemos protocolos com a Associação de Handball Braga, com a Federação Portuguesa de Handball e com o próprio município, de forma a que cada um deles pudesse contribuir com aquilo que estava, meios logísticos, transportes, no caso do município, a Associação de Handball Braga com a isenção do pagamento de arbitragens, a Federação Portuguesa de Handball com a isenção do pagamento de inscrições, numa fase embrionária inicial, e nós, a escola, tinha-me a mim como treinador, eu era professor de Educação Física, mas também sou treinador de handball. Por isso, eu treinava os nossos alunos na escola e estava a logística toda montada para que pudéssemos competir em termos federados. E foi assim que iniciou. Por isso, faz todo o sentido a questão que me coloca e ainda mais sentido faz percebermos que é dentro da escola que qualquer projeto desportivo podia crescer, nascer, desenvolver-se e consolidar-se. E este é mesmo um daqueles casos em que nós partimos da base até o alto rendimento, porque nós conseguimos começar do zero e em 10 anos temos 9 atletas internacionais entre masculino e feminino. Ou seja, dentro de uma escola é possível ter este tipo de trabalho e este é o exemplo de uma boa prática.
E quando arranca o projeto, houve logo a ideia de tornar o clube federado ou pensaram em primeiro lugar em apostar no desporto escolar?
Nós, as escolas já têm o desporto escolar por natureza. Existe o desporto escolar normal e as escolas podem tentar ter algumas modalidades. Ao longo do tempo em que eu estive em Celurico e estou em Celurico de Basto, no início eu tinha no desporto escolar, com prestação física, além das minhas turmas, a modalidade de futsal, mas a cada 4 anos é possível alterar as modalidades. Pode haver várias justificações, pode ser um projeto educativo, a escola querer apostar numa determinada modalidade, e quando se passaram esses 4 anos, eu falei com a direção do agrupamento e decidi aludir para que eles pudessem investir na modalidade de handball, uma vez que eu também era treinador e tinha essa ambição. E como era professor do quadro, aceitei, foi bem aceito por parte da direção esta minha sugestão, e nós começamos também no desporto escolar com equipas de handball, ao ponto de neste momento no distrito de Braga sermos a escola que mais grupos de equipa tem. Nós temos 7 grupos de equipa do desporto escolar a funcionar e, paralelamente ao desporto escolar, temos o Clube Beca, que proporciona que alguns atletas que também jogam no desporto escolar e que iniciam no desporto escolar possam jogar a nível federado. Muitas das vezes surge o caso de jogarmos pelo desporto escolar ao sábado de manhã e termos jogo do Beca no sábado à tarde. Ou seja,
coexistem as duas dimensões.
Sim, isso mesmo. E tudo sempre em ambiente escolar.
E para se ter uma ideia, na primeira época em que o clube funciona, Quantos atletas é que estavam incluídos?
Entre 30 a 50, logo na primeira época, porque conseguimos garantir logo uma grande base de recrutamento e uns meninos chamaram os outros e começámos logo de forma mista a ter rapazes e raparigas em atividade.
Desde o quinto ano?
Desde o quinto ano, sim.
E até ao 12º?
No primeiro ano em que nós arrancamos, não, foi só o 5º e 6º ano e depois fomos crescendo com estes atletas ao longo do seu percurso escolar também. Que é outra das preocupações que nós temos, que é associar o sucesso desportivo, a excelência desportiva, à excelência também académica. E nós queremos que os alunos consigam ter esta dualidade e consigam ser bem-sucedidos a jogar handball, mas sejam muito bem-sucedidos também na vertente académica.
Neste momento, quantos atletas é que fazem parte do clube?
Nós temos entre 200 e 250. E eu digo 200 e 250 porque nem sempre conseguimos federar todos os atletas na mesma época, fundamentalmente os do primeiro ciclo. Que são aqueles meninos que vão do primeiro ao quarto ano de escolaridade e que fazemos muitas competição interna entre eles. Acabamos por poupar um pouco nos custos e nas deslocações destes escalões mais jovens. Fazemos uma primeira fase, uma competição mais interna entre nós, com muitas equipas de mini handball, e depois, a pouco e pouco, quando eles surgem ao quarto ano, quinto, sexto, aí sim, estão integralmente federados e participam nas equipas sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20.
Portanto, além do ensino básico e também do ensino secundário, já se chegou, digamos assim, ao ensino primário, ao primeiro ciclo. E isto, lá está, como disse, é curioso perceber que um atleta começa no quinto ano, depois chega ao 12º, e nessa altura ou mais tarde acaba por chegar à primeira divisão. Portanto, temos já aqui alguns exemplos de atletas que atingiram o mais alto nível em Portugal.
Sim, sem dúvida. E isso também nos orgulha, fundamentalmente do primeiro grupo que nós começamos e que naturalmente chegaram ao 12º e seguiram. Celurico não lhes pode oferecer uma faculdade e eles aí... Aquilo que era um pouco diferenciador também no nosso projeto é que nós treinávamos algumas vezes, duas vezes por dia, enquanto eles estavam na escola. A partir do momento em que eles foram para a faculdade, nós temos que os deixar ir e encontrar alternativas, sendo eles competentes, para poderem jogar noutros clubes. Não fazia sentido eles virem ao fim de semana para jogarem por nós se não pudéssemos continuar a dar a mesma competitividade que dávamos em termos de treino e competição, que é treinarem duas vezes por dia, uma a duas vezes por dia. Nesse sentido, temos um atleta que foi vice-campeão da Europa na Seleção Nacional Sub-20, que é o Nuno Queiroz. Temos o Daniel Vasconcelos, que joga aqui na equipa do ABC e que também está na equipa sénior, que também é internacional. Temos o Francisco Fontes, que é o terceiro guarda-redes da equipa sénior do Futebol Clube do Porto. Temos o José Magalhães, que está a jogar também na equipa dos MAI. E temos também algumas meninas que estão a jogar no Almeida Garrete, já estiveram nos MAI e no Alpen Dourada. E, ou seja, acabamos por formar atletas que vão ajudar a família do handball.
E são de Celurico de Basto, na maior
Sim,
parte?
São todos de Celurico de Basto, sendo que houve dois anos em que tivemos famílias de acolhimento, em que o nosso projeto, fruto de algumas situações que eu considero que também nos diferenciam, nós temos por cada ano de escolaridade uma turma beca. O 5º B é a turma do beca, o 6º B é a turma do beca e assim sucessivamente.
Como existe no ensino artístico.
Sim, é essa a ideia, mas não são todos os alunos. Mas todos aqueles alunos que querem jogar handball e que os pais concordam em alterá-los de turma, muitas das vezes, vão para essa turma. De forma a que seja possível e viável, porque só há um pavilhão municipal. Não é municipal, é o mesmo que é o da escola, 40 por 20, onde podemos jogar handball. E não é fácil ao final do dia conseguirmos executar, realizar todos os treinos de todos os escalões que temos. Então a ideia principal de termos uma turma por ano de escolaridade foi que esses alunos, dependendo do seu horário, pudessem, quando tivessem tempos mortos ou períodos em que não tivessem aulas, pudéssemos gerir treinos em atividade escolar. E assim garantimos também um pouco a igualdade de oportunidades para todos enquanto estão na escola. E nesse sentido, eles vão do 5º ao 12º, escolhendo essa turma, acaba por ser mais fácil agilizar os treinos, não obstante essa situação, à 2ª, 4ª e 6ª, ao final do dia, entre as 6 da tarde e as 9 da noite, temos que continuar a dar treinos, porque nem sempre estão todos na mesma turma, existem alguns casos pontuais em que não estão. Mas ainda respeitando, e por termos este conjunto de circunstâncias, tivemos alguns atletas que quiseram vir para Celurico estudar da zona de Viseu e que ficaram em famílias de acolhimento, famílias, pais de miúdos que também já andavam no handball, para poderem estudar na nossa escola e poderem aumentar o número de horas de treino que tinham durante a semana. E isso também foi possível, e esses atletas já voltaram, já entraram na faculdade e já estão nas suas terras natais outra vez, mas durante um período da sua formação escolheram Celurico de Basto para estudar, para poderem integrar este projeto.
Ou seja, pensaram primeiro na possibilidade de evoluir no handball e com isso mudar de escola, acaba por ser também uma dimensão que se calhar no início o Beca não estava à espera que fosse acontecer.
As coisas, não, de todo. Se bem que eu sonho desde o início em ter uma academia, e acho que vamos conseguir um dia mais tarde, para podermos ajustar todas estas valências e podermos ainda ser mais fortes no futuro.
Quando fala em academia, um espaço próprio?
Sim, um espaço próprio.
Com outras infraestruturas?
Isso mesmo, que possa ter um pavilhão, outro pavilhão para além deste que este é escolar, um pavilhão, uma nave desportiva com várias valências desde fisioterapia, restaurante, algum alojamento, sala de convívio, sala de estudo, em que possamos atrair ainda mais jovens atletas e que possam perceber que em Celurico de Basto, mesmo sendo uma pequena vila, lhes pode ser o farol do handball nacional e para perceberem que podem desenvolver as suas qualidades enquanto atletas.
Estamos à conversa com João Pedro Varjão, fundador do BECA, o Bastinhos Escola Clube de Handball, que ganhou o prémio Clube Fomento de Desporto Jovem. Estamos nesta primeira parte da conversa a falar sobre como tudo começou e olhando para a evolução que o clube foi tendo, por vezes é difícil, ainda por mais o João Pedro Varjão é professor, deixar os jogadores com o foco certo, porque à medida que o tempo vai passando e alguns com mais qualidades almejam obviamente uma carreira profissional no handball, é perfeitamente legítimo, às vezes é difícil manter esse equilíbrio entre a escola e também a vertente desportiva, atendendo às raízes de escola que o Beca tem também.
E vou tentar dividir a minha resposta em duas vertentes. A primeira, enquanto eles são alunos até o 12º ano e depois quando eles vão para a faculdade. A nossa experiência, no início, os professores diziam que os professores para matemática, português, físico-química, diziam que os alunos do BEC eram muito irrequietos e que era difícil dar a aula. E eu dizia, e recordo-me disto como se fosse hoje, calma, isto é um processo que se vai construindo. E eles, nós estamos a discipliná-los, o facto de eles praticarem muitas horas de atividade vai proporcionar no futuro que eles sejam mais competentes, sejam mais atentos, por isso eu peço que vocês tenham paciência e que nos ajudem neste processo. Isto quando eles andavam no 5º, 6º ano. Quando eles chegaram ao 10º ano, tivemos casos de 2, 3 professores que vieram ter comigo e disseram, oh, João, de facto, sou obrigado a concordar contigo. Eu consigo dar matemática a esta turma com muito mais disciplina do que às outras. Quando é para trabalhar, é para trabalhar. Quando é para parar, paramos. Mas as dinâmicas que a turma tem em termos de trabalho são completamente diferentes das restantes. E não há nada melhor do que poder ouvir isto. Felizes daqueles que acreditam sem ter que passar por isso e que acreditassem logo desde o início. Os alunos também podem ser disciplinados e existem estudos científicos que comprovam isso mesmo. É possível ser um excelente aluno e praticar uma modalidade esportiva. Num segundo aspecto, quando eles vão para a faculdade e continuam a almejar serem atletas profissionais ou jogar ao mais alto nível, na primeira divisão, digamos assim, existe um momento em que vai ser necessário optar. A universidade e o handball existe, mas vai ter que haver uma altura em que ele vai dedicar mais tempo ao handball, se for essa a sua opção, e menos tempo ao estudo. E quando deixar de ter uma idade que possa efetivamente continuar a competir ao mais alto nível, pode retomar novamente os estudos. Isto tem acontecido pontualmente com atletas nacionais, internacionais, portugueses, e eu acho que é assim que mesmo tem que ser. Não é possível, muitas das vezes, coadunar em 5 anos com uma licenciatura e mais um mestrado com a exigência de um clube de alta competição. Mas também não existe nenhum problema em vez de fazermos o curso em 5 anos, fazermos em 10, mas durante esses 10 anos conseguirmos ter uma competição ao mais alto nível na nossa modalidade.
E temos vários casos, de facto, a nível nacional, e basta olhar para a seleção portuguesa sénior. E falando da dimensão sénior, porque o Beca, como o João Pedro já referiu, teve uma equipa na temporada 2020-2021 na 3ª divisão, posicionando-se na 5ª posição da Zona 1, ficando perto até a 3 pontos de se apurar para a segunda fase desse campeonato. Pergunto, como é que surgiu esta possibilidade de dar o passo de, ok, somos um clube de formação mas temos aqui uma oportunidade de entrar numa dimensão diferente, uma dimensão sénior, com base, obviamente, nos jogadores formados no Beca. E por que razão o projeto da equipa sénior teve apenas um ano de duração, uma temporada?
Efetivamente, nós nesse ano fizemos com o escalão sénior aquilo que já estávamos a fazer com os outros escalões de formação, que era, como nós treinávamos muitas vezes durante a semana, nós colocámos os nossos atletas mais jovens a jogar sempre no escalão superior, apesar da idade ser ainda do escalão inferior. E quando eles chegaram ao sub-18 fizemos a mesma coisa. Não havia o escalão de sub-20, que foi criado devido ao Covid, então nós colocámos os nossos alunos, atletas que ainda estavam no 11º, 12º ano e que tinham idade de juvenis, inscrevemos a equipa sénior para que eles pudessem ter uma experiência diferente. E depois tivemos dois ou três treinadores que também participam e colaboram com o clube, que ainda estavam em idade de jogar e que eu desafiei-os a ajudarem a melhorar, por assim dizer, o grupo. E aquilo que acabou por acontecer foi que jogamos na 3ª Divisão Nacional, mas com atletas ainda muito jovens, conseguimos ter um bom desempenho, mas nós sabíamos que para ter uma equipa sénior precisamos de ter jovens que continuem a treinar todos os dias. Depois, esta foi o primeiro ano de experiência, a seguir esse grupo de atletas começou a ir para a faculdade e nós percebemos claramente que existir enquanto equipa sénior apenas para competir não seria o desejado. Então deixámos de parte temporariamente essa ideia, porque esses atletas já estão quase a acabar as suas licenciaturas e vamos ver para que rumo que vai ter a vida deles. Se por acaso voltarem a Celurico, esses que iniciaram, que já foram à faculdade e que estão a voltar, juntamente com os mais jovens que temos, podemos agora num futuro próximo voltar a termos uma equipa sénior a servir de referência para todos os clubes de formação.
Podemos falar de uma dor de crescimento, ou seja, o clube aposta na equipa sénior e acaba, como disse, por voltar atrás. De alguma forma deixou marcas isso? Ou conseguiu superar de uma forma relativamente tranquila?
Sim, foi fácil de superar, porque os atletas que nós tínhamos foram para o Porto e para Braga estudar e conseguiram encontrar facilmente uma equipa para poderem competir não na 3ª, mas sim na 2ª e na 1ª divisão. Por isso a qualidade que nós lhes oferecemos enquanto formação proporcionou-lhes jogar noutro clube com outras exigências. E continua, e vamos outra vez ao encontro do prémio que recebemos, que é Clube de Desporto Fomento Jovem.
Sempre que há dúvidas, volta-se sempre à base.
Sem dúvida. E muitas das vezes, esquecendo aquilo que me dizem, em muitas formações também produzo, que nós devemos olhar sempre para as equipas e para os jovens que vêm atrás. Muitas das vezes os clubes têm uma boa geração de jogadores e investem tudo nessa geração durante o seu crescimento, mas nós temos que voltar sempre à idade anterior e garantir que temos uma boa base de recrutamento.
Como sabemos, os anos de nascimento dos jogadores fazem muita diferença na formação, seja em que modalidade for. Uma geração de 2005, por exemplo, pode ser totalmente diferente à de 2004, e isso também se reflete depois na seleção nacional. Olhando para outra dimensão que é importante, houve sempre o cuidado de apostar no masculino e no feminino. Foi fácil também captar atletas, crianças, jovens do sexo feminino para esta modalidade, porque, como se sabe, existem ainda algumas reticências, até por parte das famílias, para colocar jovens, crianças, a praticar desporto, seja ele qual for.
Ainda bem que me faz essa pergunta, Tiago, porque é uma preocupação nossa e ainda mais significado tem em meios pequenos. E, de facto, a oferta desportiva para o sexo feminino em Celurico de Basto era muito diminuta. O facto de nós proporcionarmos que eles pudessem praticar handball fez com que houvesse um crescimento enorme também, desde que arrancamos. E desta forma acaba também o clube não só por ajudar a desenvolver o handball na sua generalidade, mas também acaba por cultivar e aumentar a literacia desportiva dos próprios pais. Por isso há uma transformação cultural, social e desportiva associada ao nosso projeto. As pessoas que não conheciam o handball e que vão assistir aos jogos começam pouco a pouco a perceber as regras. É um público diferente daquele que vai ver o futebol e que está habituado se calhar a alguns vícios, vamos dizer assim, se é que podemos dizer. Aqui as pessoas são virgens, por assim dizer, na modalidade, e acabam por estar a conhecer tudo desde o início.
Mas que há uma pureza diferente.
É, isso mesmo. E então conseguimos que, para o sexo feminino, temos uma oferta no município de Celurico de Basto, que é o handball, que é uma oferta muito válida e que tem também uma grande adesão de praticantes.
Portanto, desde minis...
Até sub-18.
Até sub-18. E olhando para as repercussões que este projeto tem, e podemos até falar de ser um exemplo a nível nacional, porque, como já disse, o João Pedro Varjão é convidado para falar sobre este projeto, como é que começou, para outros clubes, noutras latitudes do país, iniciarem projetos semelhantes. De que forma é que vai tentando transmitir essa informação, essa experiência, atendendo também ao facto de o país não ser tudo igual, e o que resulta em Celurico de Basto, para também resultar noutro ponto do país, tem de ter as suas adaptações?
De facto, o Tiago preparou bem esta entrevista porque as perguntas que me está a fazer são pertinentes e vão ao encontro daquilo que é mesmo a raiz do problema. E as pessoas é que fazem a diferença. E como disse bem, eu tenho tido a oportunidade de falar desta boa prática, que é assim que eu lhe chamo, porque podem existir outras, mas é esta que nós acabamos, é o nosso caso, é o nosso exemplo. Felizmente tenho sido convidado para falar sobre esta boa prática junto das associações de professores de norte a sul do país e ainda recentemente, até inclusivamente na Alemanha, para falar um pouco deste tipo de projetos e também sobre o handball de formação em Portugal.
Um país com uma cultura muito forte em termos de handball.
Sem dúvida.
Muito mais do que em Portugal.
Mas que acabam por abrir também um pouco e cada vez mais a Portugal, porque reconhecem o passado recente que temos tido na formação desportiva e também querem compreender como é que países como Portugal conseguem desenvolver e ter argumentos para serem competitivos em termos europeus e mundiais. Quando me convidam para eu falar sobre este projeto, é uma coisa, sendo uma coisa que me diz tanto, eu falo com paixão deste projeto, que me alimenta todos os dias. E não se, ainda ao encontro da questão, é verdade que todas o facto de funcionar em Celurico não quer dizer que funcione em Faro, mas os pressupostos associados ao nosso desenvolvimento podem funcionar para qualquer modalidade em qualquer ponto do país. Ainda agora para um curso de treinadores, que também tenho a oportunidade de participar enquanto formador, um dos temas para o curso de treinadores de grau 1 é falar sobre a relação do clube com a escola. E eu falo sobre esta boa prática. E então, quando eu termino, ou durante a apresentação, vários formandos questionam, mas nós às vezes queremos ir a uma escola e estamos há meio ano à espera para podermos ir entregar um flyer. E eu disse, de facto, com este tipo de dificuldades não ajuda, não é? E o facto de eu estar dentro da escola, consigo abrir portas e perceber quais são as formas de resolver de forma mais direta este tipo de problemas. Mas que acredito que este é um projeto que pode ser o futuro, não tenho a menor dúvida. Eu tenho até o Carlos Martinho, de vez em quando, diz-me, já vendeste essa ideia, porque tu podes registar a patente e começar a produzir. A verdade é que...
O Carlos Martinho, para quem não conhece, é o selecionador das camadas jovens de Portugal também.
É isso mesmo, e treinador do Futebol Clube do Porto e do Sub-20, vice-campeão da Europa. E a verdade é que se nós conseguíssemos ter pessoas com a mesma paixão noutras escolas e noutros municípios que conseguissem agarrar e conseguissem replicar alguns dos procedimentos que nós fizemos, conseguiam certamente também serem bem-sucedidos, porque os pressupostos estão lá. Esta relação, agora, por vezes é preciso mudar um bocadinho de mentalidades, é preciso sair um bocadinho da zona de conforto e as escolas também abrirem-se à comunidade, que é um desafio atual. As escolas não podem ter a mesma forma de estar que tinham há 20 anos atrás. Nós temos que abrir a escola à comunidade, temos que ter pessoas sérias, responsáveis e exigentes, competentes na comunidade que possam entrar dentro das escolas, porque a vida é em comunidade e a escola e a comunidade estão em ligação estreita.
Além de ser o mentor do Beca, fundador, também já com passado como treinador, e de ser o principal responsável pelo funcionamento do clube, o João Pedro Varjão, que estamos a ouvir durante esta hora, é também treinador de handball, atual selecionador das camadas jovens de Portugal, seleção de sub-17 como treinador principal e adjunto nos sub-19, e orientou na última época a São Joanense, na primeira divisão masculina. É uma vida dedicada ao handball e ao ensino. Como é que se gere tudo isto?
Essa era uma questão pertinente para perguntar à minha esposa, porque de facto não é fácil gerir e o ano passado foi um ano bastante difícil, mas a paixão move-nos e há qualquer coisa dentro de nós que põe as pernas a andar numa determinada direção, sem nós percebemos muito bem como, mas a verdade é que ao longo de toda a minha vida o handball esteve sempre presente e consegui dentro da escola criar um desafio também com este projeto que me enche também o coração,
É quase como criar um filho também.
É, sem dúvida. Este já vai com 11 anos, ou vai fazer 11 anos. E depois, também fruto deste trabalho realizado na escola e termos percebido que este dinamismo que nós acabámos por criar conseguiu catapultar atletas de excelência, surgiu o convite para estar desde 2018 a trabalhar nas Seleções Jovens de Portugal e estar associado também a um crescente e a um boom, por assim dizer, na formação desportiva também e o sucesso também dos escalões jovens de Portugal. A São Joanense foi uma oportunidade que eu não tinha tido ainda para poder treinar uma equipe na primeira divisão e que, do meu ponto de vista, foi de facto uma experiência muito enriquecedora e que podia ter tido um desfecho ainda mais positivo, porque era uma equipa que conseguia garantir a permanência na primeira divisão, mas fruto também da reestruturação da primeira divisão, que passou de 16 equipas para 14 e agora de 14 para 12, há um determinado número de equipas que vai ser difícil conseguirem manter na primeira divisão. De qualquer das formas, foi um ano em que pude ter a vivência da primeira divisão, poder estar a treinar uma equipa contra as melhores equipas de Portugal e que me senti perfeitamente ambientado, também fruto um pouco da experiência internacional que fui adquirindo ao longo destes anos nos torneios, campeonatos da Europa e campeonatos do mundo com as seleções jovens, e fiz o meu percurso subindo as escadas todas, e não estando agora numa equipa da primeira divisão, continuo a estar no meu ponto de partida, que é a escola, e é onde eu posso ter todos os alunos que chegam desde a primeira vez com o seu pai ou com a sua mãe, de mão dada a querer experimentar a modalidade, e depois outra vez até ao ponto mais alto nas seleções nacionais, em campeonatos de Europa ou campeonatos do mundo.
É para repetir a experiência na primeira divisão?
Eu nunca tenho tido essa felicidade também, que é por onde tenho passado em termos handebolísticos, ou clube, ou formações, ou experiências, deixar sempre a porta aberta e um bom relacionamento com todas as pessoas com quem me tenho cruzado na área do handball. Por isso é sempre um desafio, e se nós nos sentirmos desafiados para um convite que possa surgir, naturalmente que sim, mas não nas circunstâncias em que foi, acumulando as funções de professor, de treinador, de selecionador, porque de facto o meu tempo tinha que ser repartido e gerido em várias vertentes, e a primeira de todas, a partir do momento em que aceitei o convite para estar na São Joanense, essa exigência ocupava-me muitas horas diárias para desenvolver essa tarefa.
E surgir, lá está, uma oportunidade interessante a nível profissional como treinador na primeira divisão ou até numa segunda divisão, mas com ambições certamente de subir de divisão. Pondera deixar o projeto que criou, o Beca?
O projeto que eu criei eu nunca vou deixar, mas tenho a noção...
Ou seja, deixar a presidência neste
sim,
caso.
Sim, sim, isso pode acontecer de forma natural. Mas estar associado ou como treinador ou como diretor ou como adepto, eu estarei sempre ligado, e é também a minha função.
E se continuar como professor na escola, também tem essa possibilidade.
É isso mesmo, e tem sido também uma preocupação minha tentar formar lideranças intermédias e aludir outras pessoas para que possam ter a mesma paixão que eu tenho e que possam, numa saída minha por uma ou por outra razão, saída momentânea para abraçar um outro tipo de projeto, que possam garantir a continuidade e subsistência deste projeto.
Mas para já não está na sua mente deixar a presidência?
Não, vai haver eleições entretanto em breve e depois logo se verá o que é que vai acontecer.
Mas será recandidato?
Claro que sim.
Gostava ainda, na ponta final desta entrevista, falar sobre a experiência como selecionador, ainda por mais numa altura em que a formação do handball nunca tinha tido tão bons resultados como nos últimos anos. Passaram pelas suas mãos os jogadores que estão agora na seleção principal.
É uma das mais-valias da minha função, e isso enche-me efetivamente de orgulho. E, tendo começado em 2018, no Campeonato da Europa da Croácia, de sub-18, em que na altura estava, por exemplo, o Martin Costa ou o Salvador, entre outros, mas estes dois nomes assim mais sonantes, ou o Daniel Vieira, e que estão todos a jogar também ao mais alto nível. Acabamos por ter a oportunidade de os ver crescer, e até parece que foi ontem, mas a verdade é que eles passam por nós e estão a jogar ao mais alto nível, e é um orgulho perceber que também num determinado momento nós pudemos ajudar nesse mesmo crescimento.
E o Martim está neste momento no Mundial ao lado do irmão Francisco Costa, que é mais novo e com quem o João Pedro Varjão também trabalhou. E o Salvador não está no Mundial, mas esteve no último europeu, por
exemplo. Isso mesmo. São atletas que nós às vezes nas seleções jovens quando temos que fazer a detecção dos talentos e fazer as convocatórias, temos sempre um leque de atletas para procurar selecionar, vamos analisando os jogos e vamos percebendo quem é que nos pode ajudar numa perspectiva de poder integrar a equipa sénior no futuro. E a verdade é que ao longo destes anos não nos temos enganado muito, porque conseguimos que os atletas que estão nas seleções nacionais A tenham passado pelas seleções nacionais jovens. Não é um pré-requisito, mas também comprova que de facto temos tido a seriedade e, por assim dizer, a inteligência também de conseguir selecionar atletas que têm o perfil adequado para ajudar a seleção. Esses dois casos que acabou por referir, e no caso do Francisco Costa, é um atleta ainda de 2005 e ser nomeado segundo atleta melhor do mundo da sua geração
e o melhor na sua posição
é de facto um orgulho imenso para nós. Toda a gente conhece quais são os predicados que estão associados. Eles jogaram sempre em escalões acima da própria idade.
Filho também de um treinador importante, o Ricardo Costa.
E a mãe também foi jogadora de handball, por isso o ambiente familiar foi sempre nessa base. E eles têm características inatas distintas, tanto um como o outro, mas que lhes permitem ser dos melhores jogadores do mundo da idade deles.
É, dois laterais de muita qualidade. E olhando precisamente para esta questão que falava da evolução, não só a nível de formação, mas também a nível sénior, Portugal esteve arredado 16 anos de grandes competições no mais alto patamar e em 3 anos participou em 5, 2 europeus, 2 mundiais, incluindo o que está a acontecer atualmente, e Jogos Olímpicos 2020, realizados em 2021. Até que ponto, e voltamos à base, digamos assim, estas performances têm captado os jovens para a modalidade? Nota esse crescimento no Beca também a reboque das prestações e que são, obviamente, veiculadas nos meios de comunicação social por parte da seleção principal?
Na resposta a esta pergunta tenho que analisar aqui duas vertentes. A primeira, dizer que sim, nós conseguimos ter atletas que se sentem motivados, porque quando Portugal estava a jogar, tive um amigo meu que mandou um WhatsApp com um vídeo, ele foi para aí agora há pouco tempo, e estava ele a pegar no seu filho ao colo, ainda com pai 2 meses, um mesinho, e estavam a ver o jogo de Portugal, e a dizer, as primeiras aulas de handball, que já estava a mostrar ao filho. Ou, por exemplo, o Vasco Palmeirinho, quando Portugal ganhou à França, a dizer que o filho, quando acordou de manhã, disse que queria marcar livros 7 metros. Por isso, isto são tudo exemplos daquilo que são as indicações do handball e o trajeto que tem tido e o sucesso que tem tido na comunidade em geral. Por outro lado, termos conseguido isto em tempo de Covid não foi tão exponencial como se calhar podia ter sido, porque este é o lado positivo que nós conseguimos ter aqui casos e conseguimos perceber, mas se não estivéssemos em Covid eu acho que conseguimos ter conseguido potenciar ainda mais toda esta envolvência que Portugal tem tido.
Até porque chegou a haver a interdição de adeptos nos pavilhões.
Isso mesmo, ou seja, também não sabemos como é que poderia ter sido, mas a verdade é que todos estes resultados que fomos conseguindo almejar, se fosse possível exteriorizar isto de outra forma, em ambiente de festa, nos pavilhões assistindo, acho que podia ter sido mais positivo. E, por um lado, que conseguimos captar novos atletas e novos adeptos para a modalidade, mas também perdemos alguns, e todos os clubes, ao longo deste processo de Covid, acabaram por perder também alguns atletas, que deixaram de ter a resiliência e a perseverança para continuarem a poder praticar handball. E isto foi também transversal a todos os clubes em Portugal. Nós perdemos alguns clubes, ganhámos outros adeptos e outras famílias, ganhámos novos adeptos também, certamente, jogadores jovens, novos, mas também perdemos alguns neste processo.
Isso deixa a sua marca também. Quem ajudou a catapultar a modalidade acaba depois por não recolher os louros, digamos assim.
Sim, mas agora aquilo que estamos a sentir é que está através novamente a haver um crescimento significativo. Os torneios também são uma parte significativa da dinamização do handball em Portugal ao longo do ano letivo, ao longo do ano escolar ou competitivo. Existem vários clubes que organizam vários torneios no Natal, na Páscoa, no Carnaval.
Temos o caso do Handball Clube de Faf, que é um dos torneios mais carismáticos a nível de formação em Portugal.
Sim, o torneio em dezembro, em qual nós temos sempre orgulho de participar. Ou seja, e o facto de podermos ter adeptos, a pouco e pouco a festa do handball está outra vez a voltar, e agora a participação de Portugal neste Campeonato do Mundo ainda vai ajudar a potenciar esta envolvência.
E sente-se parte desse processo de crescimento?
Não há a menor dúvida, sinto-me como parte integrante e muito orgulhoso por tudo aquilo que Portugal tem feito, e sinto que posso continuar a ajudar, e enquanto tiver este sentimento fico extremamente orgulhoso.
Muito obrigado João Pedro Varjão, o fundador e atual presidente do Bastinhos Escola Clube de Handball, mais conhecido por Beca, um projeto que está a fazer 11 anos e que ganhou o prémio Clube Fomento Desporto Jovem nos troféus desportivos O Minhoto. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana para continuar a falar do fenómeno do desporto na região do Minho.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.